Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem. Começa mais um BTCast de número 35. Aqui é o Bibo e, para bom entendedor, meia palavra basta.
É, o louco. E aí, galera, aqui é o Alex. E eu fiquei de cara quando eu estudava engenharia e descobri que parábola é uma curva.
Eu ia dizer, aqui é o Mark, e a parábola é o conjunto dos pontos que são equidistantes de um ponto dado e de uma reta dada.
Ei! Eu sou é quase um matemático.
Pois é, alguém brincou no Twitter que isso é coisa do segundo grau. Legal, pessoal, vocês perceberam que o Alex está de volta. Ele até cortou a vez do Mark, vocês perceberam nisso. É a ânsia de gravar. É
ansiedade muito grande de aproveitar o tempo ao máximo.
E aí, Alex, que bom, direto da Alemanha. Além de ser interdenominacional, o BTCast agora é internacional. E aí, cara, como é que tá?
Então, gente, é muito bom poder estar aqui concretizando mais uma etapa na nossa vida como família e também de formação, pensando assim um pouco no futuro, né, do que Deus tem preparado pra gente como futuros docentes e nesse ministério do ensino na igreja. Então esse tempo aqui está sendo bem especial. A gente tem sido muito bem recebido pelo pessoal aqui. É uma cidade pequena, uma cidade bem bacana para se viver com a família, onde as coisas são mais sossegadas. Ao mesmo tempo você tem acesso a tudo, está perto de uma cidade maior. Comecei já a aprender a língua um pouco, que também traz as suas dificuldades, né? Imagina, ouvir alemão e falar alemão o dia inteiro não é tão fácil.
Tá louco.
Mas a gente tá bem, assim, e devagarinho a gente tá se instalando e colocando as coisas no lugar e ajeitando tudo aquilo. Mudança em si sempre traz uma série de dificuldades, mas também desafios novos, né? Pessoas novas pra conhecer, amizades pra fazer. É bem bacana, tá sendo bem legal.
Qual é o nome da cidade, Alex? Tu já sabe falar o nome?
Então, o nome da cidade é um pouco complicado. Pra quem não entende alemão, é Neuen Dettelsau. Isso fica 45 quilômetros de Nürnberg, que então é uma cidade um pouco maior, talvez aqueles que acompanharam a Copa do Mundo na Alemanha. Se eu não me engano, acho que até o Brasil jogou em Nürnberg, não tenho bem certeza agora, mas era uma das cidades sédios. E foi que nem com meu sogro e meu pai, né? Falei pra eles, nós vamos morar em tal cidade, você perde em Nürnberg. Ah, tem um time da Bundesliga lá. Tipo, o pessoal que tem Bundesliga. Eu sei lá, não faço a menor ideia.
Bacana, Alex, tu sabe, a gente já falou isso no outro BTCast, a gente deseja aí, cara, tudo de bom pra ti, poxa, e que bom que tu tá junto com a gente, não vai nos abandonar aí, e a gente vai estar sempre adaptando a agenda pra poder estar gravando contigo. E hoje, vocês perceberam, fizemos a nossa entrada falando de parábola, mas não essas coisas aí da engenharia, matemática, vamos falar das parábolas de Jesus, sobre o que Jesus quis dizer, o que são parábolas. Vamos dar uma introdução, ou seja, essa é uma nova série que começa aqui no BTCast e nós vamos então estar dando chaves hermenêuticas, ou seja, como interpretar as parábolas, vamos falar das parábolas. Então, neste primeiro episódio da série Parábolas, a gente vai estar fazendo isso. O que são parábolas, como entender as parábolas, os contextos das parábolas e, nos próximos episódios, nós vamos estar abordando parábola por parábola. Em alguns episódios, obviamente, a gente vai falar mais de uma parábola, ok? Porque tem parábolas que elas são simples, é jogo rápido para entender. Começa então mais uma série aqui no BTCast Parábolas. E, Mac, temos a promoção Curtir e Pensar, que foi um sucesso, cara. Eu considero que foi um sucesso a promoção que nós fizemos em parceria com a Livraria Midas e nós estávamos sorteando a Introdução à Teologia Sistemática de Millard Erickson. Cara, e a gente fez aí 198 pessoas participaram da promoção. Teve 200 e poucas, né? Mas daí eu tirei os nomes repetidos e foram 194 pessoas, nomes não repetidos, que participaram da promoção Curtir e Pensar. E olha só, quem vai levar? A gente fez aí um sorteio no Twitter, eu pedi lá, pessoal, inclusive o print screen desse meu tweet vai estar aqui também no blog para você dar uma olhada, para ver que a coisa é certa, ok? Então eu pedi lá, pessoal, alguém falou o número aí de 2 a 194. E o número sorteado, o sortudo, a pessoa... Lembrando que a gente bagunçou os nomes também aqui no Excel, ok, pessoal? E quem vai levar para casa a Teologia Sistemática de Millard Erickson? é...
Que rufem os tambores. Juliana Cândido Alexandre Bibo.
Olha aí, Juliana. E o e-mail dela é juliana.calexandre@.com, ok? E olha só, Juliana, tu tens até o dia 12 de setembro para se manifestar, entrar em contato conosco, mandando o seu endereço, ok? Você estará recebendo um e-mail, ou seja, no momento que nós lançamos esse BTcast na internet, nós mandamos também um e-mail para Juliana Cândido Alexandre. Se até o dia 12 de setembro ela não nos responder, ok? Dia 13, nós estaremos fazendo um novo sorteio. Sorteio que, inclusive, eu já fiz, porque outros números foram ditos para mim aqui no Twitter, que foi o 123 e também o 66. Ninguém sabe quem é o 123 e o 66, a não ser nós que estamos com a planilha aqui, ok? Então, se a Juliana Cândido Alexandre não se manifestar até o dia 12 de setembro, dia 13, a gente entra em contato com os outros números, ok? E assim sucessivamente. Beleza, Juliana, parabéns. Olha, vai estar recebendo na sua casa uma obra fantástica. E a gente quer agradecer aqui a Livraria Midas por ter doado essa literatura. Gente, obrigado mesmo, Paulo, Sara e toda a equipe da Midas. Muito obrigado por terem feito essa parceria em parceria. Muito obrigado, pessoal, pela parceria aí com o Bibotalk. Legal?
E, pessoal, olha só, acabamos de vir aí de um BTcast que gerou muita polêmica, muita controvérsia. Passamos os 200 comentários, né? Acabou ficando até agora na segunda posição como o BTcast mais comentado, né? O segundo BTcast mais comentado. O diálogo ainda tá acontecendo entre uma ou duas pessoas lá, né? Uma delas sou eu.
O filho é teu, cara.
Acho que tudo que tinha que ser dito da minha parte, eu já disse. O que a gente precisa dizer aqui a respeito de algumas questões. Primeiro, o BTcast, ele não vai conseguir ser neutro. O BTcast é uma representação dos pensamentos do Bibo, do meu e do Alex. E nós nem temos a intenção de sermos parciais sempre, tá, pessoal? Então, se você tem essa expectativa de nós, nos desculpe, porque essa não é essa a intenção. Eu só espero que você não deixe de nos ouvir por causa disso, tá? É apenas uma questão de posição, apenas uma questão de foco. É intencional? É, claro que é. Mas o que eu disse até no Twitter outro dia foi o seguinte: não existe opinião neutra, pessoal, né? Se vocês pensam isso de qualquer tipo de opinião de qualquer ser humano, não vai existir, tá? Uhum. E não é, novamente, não é nossa intenção sermos sempre imparciais, tá, uhum, pessoal? Então fica aí a dica, tá? Continuem conosco, continuem ouvindo, continuem comentando, só não sejam redundantes nos comentários, por favor, porque isso cansa, tá?
É assim, vitrola!
Vitrola!
Estamos aqui dispostos a receber o comentário de vocês, né? E como nós estamos sempre aqui, o comentário de vocês é o nosso salário, pessoal.
Uhum. E aqui lembrando, pessoal, talvez alguém esteja pensando agora, poxa, vocês estão arrogantes, né? Não é arrogância, pessoal. É que, assim, alguém deve falar, ah, porque no de arminianismo e calvinismo vocês foram bem parciais. Pessoal, mas lá a gente trouxe os convidados e tal, e todos os convidados foram confrontados, tanto o Clóvis quanto o PC. Nós fizemos perguntas para, né, para eles argumentarem e defenderem seu ponto de vista. Ok, trouxemos um convidado para falar sobre o milênio, que tem uma linha amilenista. Inclusive, nesse BTcast, nós falamos que iríamos convidar alguém da linha pré-milenista. Parece que o pessoal não ouve isso, mas a gente falou, eu lembro perfeitamente que eu falei,
inclusive. Não, está registrado.
Está lá. E o pessoal, ah, porque vocês têm. Pessoal, primeiro, a gente não tem, ok? Me desculpe. Aqui, o Mac, ele foi muito com pano quente. Aqui eu quero dizer assim, nós não somos obrigados a convidar alguém da linha pré-milenista, ok? Vamos convidar porque nós queremos ouvir, sim, e nós temos esse compromisso em mostrar os pontos de vista. Mas, assim, esse compromisso não é uma obrigação, ok? Então, isso eu quero deixar bem claro, pessoal. Isso não é que seja arrogância da nossa parte, mas a gente faz aquilo que a gente pode com as ferramentas que a gente tem na mão. Ó, já convidei dois pré-milenistas históricos, nem me responderam o e-mail, ok? Eu tô tentando, Se eu não conseguir, eu vou dormir tranquilo. Sinceramente, vou dormir tranquilíssimo, pessoal. Até porque defensores da linha pré-milenista não faltam na internet.
Sim.
Ok? Então, assim, entendam, pessoal, entendam. Nós não somos obrigados a nada. Assim como você não é obrigado a nos ouvir e fazer o download, que é uma coisa que nos agrada pra caramba, entendeu? Cada vez que eu vejo um BTcast passando dos 1000 e pouco downloads, só no Bibotalk, porque ele é baixado em outros blogs também, eu fico muito feliz. Mas assim como você não é obrigado a ouvir e fazer o download, nós não somos obrigados a fazer a pauta que você quer, ok? Então, pessoal, é com humildade que eu estou falando isso, que às vezes os limites eles precisam ficar bem, sabe, estabelecidos. Os limites têm que ser colocados. Vamos querer, sim, gravar com um pré-milenista histórico, vamos respeitar a posição dele, assim como respeitamos calvinistas e arminianos. Mas, pessoal, não vem querer botar pressão em cima da gente. Com a gente isso não vai funcionar, ok?
Temos uma confissão de fé, algumas delas acabam se encontrando, como no caso da escatologia, né? Eu, o Bibo e o Alex, e vai acabar se refletindo na pauta do BTcast. O que não aconteceu, por exemplo, com o calvinismo e com o arminianismo, que nós não tínhamos posições definidas. Vocês não precisam concordar, eu só preciso que vocês entendam a nossa posição.
Isso, e até essa parte. Meu, que bom que tem pessoas que não concordam. Isso é o efeito BTcast, entendeu? As pessoas estão pensando, as pessoas estão ouvindo mais de uma vez o mesmo episódio. Cara, eu me alegro com isso, entendeu? Que essa é uma das características do BTcast, as pessoas têm que ouvir mais de uma vez. Nós não somos um podcast só de entretenimento, nós somos um podcast formador de opinião, como as pessoas estão dizendo, mas a nossa opinião, aí tá, a gente forma opinião a partir da nossa opinião.
Exatamente.
Ok? Não, e que dá... legal, vocês não concordam? Tá aí, os comentários estão aí, como o Mac disse, não sejam redundantes, né, batendo sempre na mesma tecla, mas por favor, discordem de nós nos comentários, se for necessário, porque isso gera o diálogo e cara, e como isso é bom o diálogo, entende? É muito legal isso, mas não nos cobrem, ok? A gente quer fazer, mas podem pedir, claro, você pode solicitar pauta, mas às vezes assim soa em tom de, pô, vocês são obrigados agora a fazerem, não. Não somos. Pessoal, eu acho que depois do Apocalipse, acho não, né? Eu li isso, que depois do Apocalipse as parábolas que sofreram as maiores aberrações interpretativas ao longo da história da teologia. É, a gente ouve muitos erros e desvios nas interpretações das parábolas por causa da alegoria. E aqui já cabe dizer o seguinte, parábolas não são alegorias. Nem todas as parábolas permitem a alegorização.
Alguém precisa falar isso pro Orígenes.
Pois é, vamos lá, vamos voltar, né? Acho que é o quarto século, Orígenes, né? Vamos voltar lá. Cara, e não só o Orígenes, o próprio Agostinho, tão amado da gente, ele viajou pra caramba interpretando algumas parábolas. Então, assim, o que é uma alegoria? Numa alegoria, todos os elementos da história possuem um significado em si. Então, se tem aquela preocupação de achar um significado em cada elemento daquela história. Numa parábola, necessariamente, não existe essa preocupação. Vamos só pro pessoal entender aqui. A parábola do bom samaritano. Não existe um significado espiritual, um significado escondido por trás de cada elemento dessa parábola. Por exemplo, o cara estava indo de Jerusalém para Jericó, porque Jerusalém, geograficamente falando, ela fica mais elevada do que Jericó, ou isso significa que ele estava descendo, ele estava decaindo. Isso significa a decadência espiritual. Aí,
bonito, né?
É,
muito
não,
lindo isso.
Mas... muito lindo, só que não tem nada a ver. O que é uma parábola? É uma história que convoca a uma ação do ser humano. a grosso modo. É uma história que pede uma resposta. E nem todas as parábolas recorrem à alegoria. Simplesmente elas recorrem a uma história que possui uma moral. Então, nessa do Bom Samaritano, as pessoas procuram, e o próprio Agostinho cometeu, né? Vocês viram lá no Entendes o que Lês, que foi uma das referências que a gente viu, que o camarada, ele fez uma interpretação muito bonita, né? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele viu Adão nesse cara. Ou seja, porque fala de uma queda. Jerusalém, para ele, é a cidade celestial da paz, a qual Adão caiu. Jericó, a lua, assim significa a mortalidade de Adão. E salteadores, o diabo e seus anjos, lhe roubaram, a saber, a imortalidade. Lhe causaram ferimentos ao persuadi-lo. Ou seja, cara, eu nem vou continuar essa interpretação de Agostinho, porque ela viaja. E tem muita gente que faz isso com várias parábolas. Ou seja, a pessoa quer alegorizar tudo. E não dá. Por exemplo, a parábola do semeador, aí sim, cada elemento tem um significado para a moral do todo. Cada semente, cada solo significa um coração. Aí cada elemento na história possui um significado. Aí vale a pena a gente analisar elemento por elemento.
Mas o engraçado é que a própria parábola te remete a isso, né?
Isso, claro. Tão simples, é uma historinha tão simples de compreender. O pessoal tem que achar tanta coisa pra enfiar no meio ali, né?
Mas olha só, pessoal, isso também se deve a algumas coisas que Jesus diz. Por que que as pessoas querem alegorizar? E na verdade a gente tá falando aqui das parábolas, mas infelizmente a alegoria, a alegorese, ela está presente, né, em vários outros pontos das escrituras, principalmente no Antigo Testamento. E nós já abordamos isso de maneira leve lá no BTcast número 10, textos fora de contexto. Então, se você quiser dar uma ouvida, esse é um podcast bem bacana de se ouvir, ok? E lá a gente fala um pouquinho do perigo da alegoria. Então, em termos de parábolas, isso acontece por aquilo que Jesus diz em Marcos capítulo 4, os versículos 10 a 12. Alguém lê pra gente aí.
Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados.
Ou seja, segundo isso, as parábolas, elas teriam um sentido oculto que só se poderia levantar com a ajuda da interpretação alegórica, por causa da má compreensão do que Jesus disse aí em Marcos capítulo 4, versículos 10 a 12. Então, interpretando mal o que Jesus está dizendo aí, as pessoas acham que todas as parábolas recorrem à alegoria. E essa alegoria só se pode compreender a partir do momento que você estiver em Deus, e o que isso está correto, porque a gente só entende a palavra de Deus a partir do momento que está em Deus, mas não quer dizer que todas as parábolas recorreram à alegoria.
Que também é interessante essa questão alegoria e parábola, né? É que, tipo, a palavra parábola, tanto no hebraico quanto no grego, ela tinha, né, a conotação de vários tipos linguísticos, né? Figuras de linguagem. A palavra parábola no hebraico, no aramaico, ela abarcaria um grande número de figuras de linguagem.
Vários sentidos, né?
Exatamente. E então, as próprias parábolas do Novo Testamento, as parábolas de Jesus, nem todas são idênticas como figura de linguagem. Por exemplo, você deu o exemplo da parábola do Bom Samaritano e do semeador, que são diferentes. No entanto, o que as faz semelhantes é que elas são histórias do dia a dia, que poderiam ter acontecido e que elas estão sendo aplicadas com sentido muito óbvio. Agora, o que não é óbvio é que Jesus aplica elas num contexto onde a mensagem que ela está dando é uma mensagem que choca quem está ouvindo.
Uhum.
Porque ela vai contra tudo aquilo que essas pessoas já estavam vivendo ou pensando teologicamente.
Uhum. Ainda que sejam histórias que poderiam ter acontecido, isso não quer dizer que as parábolas são histórias que de fato aconteceram, tá? Isso só para o pessoal entender o que o Alex acabou de dizer, não quer dizer que aconteceu de fato essas histórias. E até o Carlos Messers vai dizer que essas histórias, por exemplo, a do filho pródigo, não era uma coisa que acontecia com frequência, né? Um filho que desejava a morte do pai e que saía para gastar tudo em ravings e de repente voltava e o pai ia encontrar o pai lá no portão. Às vezes era justamente a estranheza dessa história que despertava a atenção dos ouvintes de Jesus. Oh, mas peraí, porque é uma coisa completamente inesperada. É isso que cativa nas parábolas, né? Às vezes uma história inesperada com aquela virada, poxa, mas não pode isso, o que acaba chocando. A gente vai explorar um pouco mais essa ideia. Mas antes, em relação à palavra grega, né, parabolé, que tem o correspondente no aramaico, que é matla, de acordo aqui com Joaquim Jeremias. É que nas nossas traduções, geralmente ali em Marcos 4, 11b e o versículo 12, se coloca a palavra parábola. Mas a palavra aramaica matla, ela tem um campo semântico bem maior. E com certeza, de acordo com o Jeremias, isso significa ali enigmas. Então não quer dizer que as parábolas sejam enigmáticas, não. Mas a pregação do todo do reino de Deus, ou seja, a mensagem de Jesus como um todo, ela pode se tornar enigmática. Ou ela é, de certa forma, enigmática para aqueles que estão fora e só compreensível por aqueles que estão dentro. Então é dessa maneira que a gente deve entender e ler Marcos capítulo 4. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Ou seja, aqui parábolas seria melhor traduzido, e tudo se ensina por meio de enigmas, para que vendo vejam, não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, aqui até tem a questão da soberania de Deus, né? O endurecimento de Deus para os corações daqueles que não serão salvos. Enfim, não vamos entrar nessa discussão de novo, arminianismo e calvinismo, mas o fato é que está implícito aqui nesse texto essa soberania de Deus. Não é que as parábolas sejam enigmáticas e incompreensíveis, não. Aqui seria melhor traduzido como enigmas, ou seja, aos de fora, tudo se ensina por meio de enigmas e não parábolas, como está geralmente traduzido aqui nas nossas versões. Porque aquilo que o Alex acabou de falar, parábolas são histórias que Jesus tira do dia a dia das pessoas. É como uma piada, trazendo o exemplo aqui do Entendes o que Lês. Quando a gente conta uma piada e as pessoas, elas riem da nossa piada, por que que elas riram da nossa piada?
Porque a piada ou a anedota, ela traz fatos do cotidiano.
E mais do que isso, eles entenderam, porque a gente falou do cotidiano deles, e eles entenderam as referências, entende?
Sim, sim.
Diferente de alguém que não entenda. Por exemplo, se eu faço uma piada nerd, ah, vou perder a cabeça como Ned Stark, por exemplo. O Alex não entendeu.
Não faço ideia do que você esteja falando.
Ah, tá. Então, olha só. Ah, pessoal, vamos até lembrar aqui, né? Vai chegar o momento desse BTcast que o Alex vai sumir, ok? Alex,
é? Ah, é isso aí.
Quando a esposa dele chegar lá na missão, o Alex vai ter que fazer abrir conta em banco, aquela loucura toda, né? Aí ele vai vazar aqui, depois talvez ele apareça, mas o Alex, ele está meio aqui como um espírito que vai aparecer, surgir do nada, né? Mas por enquanto ele está conosco.
BTcast seja, psicografado.
É, quase isso. Mas quase isso. Pra vocês entenderem, por que que o Alex não entendeu a piada? O Mac riu, mas o Alex não entendeu. Porque o Alex não lê Game of Thrones e não assiste a série da HBO. Afinal, é um cara
não,
que ora,
lê... Não tem TV a cabo.
Não tem TV a cabo. Bem, eu também não tenho e vejo.
O quê, rapaz?
Bem, isso é outro problema. Aí o que acontece? Ah, tá. O que acontece? As parábolas, para os ouvintes de Jesus, faziam todo o sentido. Por mais que eram, às vezes, histórias que não eram corriqueiras, mas todas as referências eram compreendidas por aqueles que ouviam as parábolas de Jesus. Ou seja, vamos repetir porque isso tem que ficar... Isso é uma chave hermenêutica muito importante para a gente entender as parábolas. Isso é um princípio exegético válido para qualquer texto bíblico, ou seja, como os ouvintes primários receberam essa história. E é isso que a gente vai fazer quando interpretar as parábolas que virão no futuro. Ou seja, então pra vocês sacarem, o Mac entendeu a piada. Por quê? Porque eu falei de um universo que o Mac está habituado, que o Mac conhece a referência. Então por isso que as parábolas não eram assim, aquela coisa difícil de ser entendida e misteriosa, e por isso precisam de uma série de alegorias. Não, eram histórias do cotidiano. Jesus falava a partir da vida das pessoas. As parábolas, e eu gostei dessa definição que o Gordon Fee deu, e o Gordon Fee e o Douglas Stewart, a gente vai indicar depois no final, eu gostei dessa definição, que parábolas, elas são histórias que evocam uma resposta. Ou seja, a própria parábola é a mensagem. E, em última análise, ela não precisa de explicação. Tanto que vocês percebem, e quando vocês lerem os evangelhos, vocês vão perceber isso, galera, que muitas parábolas, Jesus não explicou elas.
Não deu uma explicação após o texto.
Não, porque justamente ele jogava, as pessoas provavelmente entendiam do que Jesus está falando, ok? E eles, poxa, o cara pegou pesado, entende? O cara, e Jesus deixava eles buscando uma resposta. E isso eu acho muito bacana da parte de Jesus.
Inclusive acontecia o efeito contrário, né? Às vezes tinha um público que entendia, levava a parábola para sua vida e cumpria, né? Tentava aplicar aquilo que Jesus estava ensinando através da parábola, e tinha aqueles que procuravam ocasião nas parábolas para criticar Jesus e perseguir ele, né? Entendiam o que Jesus estava falando e opa, isso aí foi uma indireta para mim, ou uma direta, né? Não sei. Que era o caso dos fariseus, e aí procurava ocasião na parábola com uma forma de criticar e perseguir Jesus.
Eu quero ler um parágrafo aqui do Carlos Masters, Deus Onde Estás, e ele diz o seguinte: assim Jesus fez, usa imagens que todos conhecem, pois são da vida, mas nem todos chegam a compreender aquele sentido novo e desconhecido sobre a vida, que ele quer comunicar por meio dessas imagens acessíveis a todos. Ou seja, Jesus pega o cotidiano, pega as imagens conhecidas de todos, porém ele vai ressignificando a coisa, entende? Falta-lhes a chave da compreensão. E que chave é essa? E esta chave é Jesus mesmo. Enquanto o povo não compreender quem é Jesus, não chegará a compreender o sentido total das imagens por ele usadas. Aos apóstolos foi dado conhecer o mistério do reino, Mateus 13, 11. Porque eles se estavam abrindo para Jesus. Não faziam como os fariseus e o povo, que queriam que Jesus fosse do jeito que eles gostariam, mas procuravam ser como Jesus queria que fossem. Aceitavam Jesus sem condições prévias. Ou seja, isso só vem amarrar isso que a gente está falando aqui, que para se entender as parábolas é necessário se estar em Cristo.
Olha só, Bibo, vamos voltar um pouquinho então aqui na questão da interpretação, porque é interessante mencionar que a alegoria, ela não persistiu por muito tempo, né? Ainda que a gente encontre esse método ainda hoje e tal, autores, principalmente na parte do liberalismo teológico, mas a reforma protestante, ela foi um grande marco nesse sentido de interpretação bíblica, e que acabou influenciando também na interpretação das parábolas, né? A gente conhece um pouquinho desses ícones da história, como Martinho e Lutero, por exemplo, que a formação deles era tão interessante, tão boa, né? Eles eram exímios conhecedores, por exemplo, das línguas originais. Por isso e com isso, eles proporam uma interpretação mais literal, ou uma interpretação que ignorasse essa questão da alegoria e reforçasse a parte gramatical, por exemplo, reforçasse a parte do contexto histórico. Nas parábolas nós encontramos isso. E, aliás, se você tentar enxergar nas parábolas o contexto histórico delas, você vai perceber uma coisa muito importante: o quanto o Senhor Jesus era conhecedor dos fatos do cotidiano. Cara, isso é fantástico, porque eu estava lendo aqui e eu nunca tinha me atentado para isso. Não é que Jesus está lendo isso e buscando isso como referência porque ele não conhecia essas coisas. Não! Ele lidava com isso. Isso fazia parte do contexto histórico dele, de forma tão grande, tão vasta isso acontecia, que ele conseguia em cada parábola mostrar N situações. E é isso que muitas vezes a alegoria não leva em conta. Ela acaba tirando esse contexto histórico, tirando o valor histórico de todas as situações levantadas por Cristo e acaba dando um conceito ou uma definição ou um significado totalmente diferente que nem convém.
É porque a alegoria, ela quer toda hora estar atualizando essa mensagem. O que é? A gente tem que fazer isso, a gente deve atualizar a mensagem bíblica. Só que o problema da alegoria é que ela quer fazer o texto falar coisas que o texto não quer falar. Ele quer simplesmente contar uma história. E diante disso que tu falou, eu imagino Jesus como aquele velhinho que sentado na praça, entendeu? E às vezes tu vai conversar assim com, né, geralmente com senhores mais de idade, ou quem viveu no sítio tem muita história para contar. Ou seja, e eles falam e citam esses exemplos, né, esses ditados populares. Cara, eles nascem tudo a partir dos contextos da vida mesmo, uhum. Situações do cotidiano. E é isso que faz com que as parábolas sejam tão atraentes para os ouvintes de Jesus. Porque, vamos repetir aquilo que já falamos, ele pegava pontos de referência que as pessoas entendiam esses pontos. Ou seja, e esses pontos de referência eram do cotidiano. Isso fazia com que as parábolas, então, nem sempre necessitassem de uma explicação e também, muito menos, de uma alegorização para que se tenha sentido e significado.
Exato. Até o que é interessante, assim, que às vezes na interpretação a gente usa pontos de referência diferentes daqueles que foram usados por Jesus e aí a gente acaba não entendendo direito a mensagem da parábola. Uhum. Por exemplo, a parábola do semeador, né? A parábola do semeador, Jesus conta ela da maneira com que era comum semear na Palestina, né? Uhum. Porque não se passava o arado primeiro que preparava a terra. Uhum. Primeiro se jogava a semente, depois passava o arado e com isso a terra era revolvida e a semente era enterrada.
Uhum.
Então, você pensa assim, pô, mas quem é o burro do semeador que vai jogar semente no caminho? Isso é ridículo?
Uhum.
Né? Você vai pensar assim, esse semeador é muito burro pra fazer um negócio desse. Jogar nas pedras. Não, ele joga em todo o terreno, porque ele não tem como ver que pedras estão ali enterradas. Uhum. Tem também espinhos que são restos das plantações anteriores, ou mato que cresceu.
Uhum.
Mas que quando for arado, vai ser revolvido. Uhum. Então, até o tempo de ser arado, por exemplo, as sementes que caíram no caminho foram comidas até o tempo de ser arado, até que ele terminou todo o trabalho, começou o trabalho de arar a terra, isso aconteceu algo que fez com que essas sementes fossem comidas. Aí a gente olhando com nossos óculos do plantio mais antigo que a gente tem na nossa memória atual, que é o quê? Abrir a covinha, jogar a sementinha dentro da covinha, tapar a covinha, uhum. Isso não funciona. E a gente acaba tendo uma interpretação do tipo, irmãos, devemos ensinar que os corações precisam ser arados primeiro para que a terra seja boa.
Uhum.
Não é isso que Jesus disse.
Uhum.
Entende? Então, aí o ponto de referência é errado. O ponto de referência que Jesus usou é diferente do nosso.
E justamente...
E aí a gente faz a caca na exegese.
E justamente por negar esses princípios gramaticais e históricos da parábola, né, Alex?
Exatamente.
Eu tava lendo alguma coisa sobre isso a respeito de uma leitura existencialista das parábolas, né? A partir uhum. do momento que você divorcia Jesus daquilo que ele falou, você incorre nisso. No intuito de fazer uma interpretação contemporânea, né? Isso é tão bonito, fazer uma interpretação contemporânea da parábola, as pessoas que promoveram isso, os teólogos que promoveram isso, acabaram divorciando Jesus dos seus ensinamentos, e aí você faz, na verdade, uma exegese, né? E não uma exegese. Você acaba aplicando no texto...
Os seus referenciais,
a
sua vida.
Conforme aquilo que está acontecendo no momento, e não conforme aquilo que o texto mesmo está dizendo.
E a gente vai fazer isso, tá, ouvinte? Só para vocês entenderem, quando nós formos interpretarmos as parábolas, uma chave hermenêutica que a gente vai utilizar é justamente essa: identificar o público para o qual Jesus está contando essa parábola. Isso é fundamental, é uma chave hermenêutica básica na interpretação das parábolas. Para quem que Jesus está contando esta parábola? O público para o qual Jesus está contando a parábola vai determinar o significado dessa parábola. Por exemplo, parábolas bem conhecidas, né? A parábola do bom samaritano. Cara, ela faz um completo sentido a partir do momento que você leva em consideração que ela está sendo contada a um perito na lei, ok? E detalhe, ainda o texto bíblico diz que querendo justificar a si mesmo. Ou seja, a pergunta é, Quem é o meu próximo? Cara, então assim, ó, enquanto você ler a parábola repetidas vezes, notará que não responde a pergunta conforme a maneira que ela foi feita. Então a gente vai perceber o quê? Que Jesus não responde exatamente quem é o próximo desse perito na lei. Quem é o próximo? O que ele queria ouvir? Não, Jesus conta uma história que deixa a resposta no ar. Cara, nesse sentido é muito filosófico o que Jesus faz, entende? É, ele não responde, é assim. Não, ele conta uma história e a partir dos pontos de referência é que a pessoa vai entender a história e vai dar uma resposta ou não àquilo que Jesus está contando. Porque esse é o objetivo das parábolas, evocar uma resposta do ser humano.
A gente está falando aqui em saber interpretar o texto corretamente e levar algumas coisas em considerações, como gramática, como contexto histórico. Agora, assim como a gente falou nos BTCasts anteriores, que você não precisa ser um teólogo ou um escatólogo para entender a mensagem do Apocalipse, nas parábolas também você não precisa ter uma formação completa em teologia para que Deus fale com você através dela.
Claro que não. Tá?
É, não é isso que nós estamos dizendo aqui. Caso você tenha entendido isso, não é? Agora, isso vai fazer diferença? Você correr atrás disso tudo vai fazer diferença na totalidade da sua compreensão da passagem, das parábolas. Tá? É, Deus vai falar com você sem ter tudo isso em mãos? Claro que ele vai. Agora, Deus vai falar muito mais com você daquilo que você pode extrair da parábola usando alguns métodos de interpretação que são legítimos para isso.
E precisam ser feitos, né, pessoal? Eu penso assim que a gente agora... Só quero enfatizar o que o Mac disse e que nós já dissemos lá no episódio número 10. A Bíblia, ela é acessível a todo mundo, né? Todo mundo pode ler a Bíblia e ver Deus falando na Bíblia. Só que a gente não pode negar também que Lutero jogou a Bíblia na mão do povo e olha o que deu. Isso é importante a gente, ou seja, cada um foi interpretando a sua maneira, cada um foi fazendo suas práticas litúrgicas e de vida a partir daquilo que entendia das escrituras, e é necessário sim nós recorrermos a algumas chaves hermenêuticas, a algum auxílio externo para a compreensão, né? Eu acho que isso é importante, recorrer a algum auxílio externo para a correta compreensão do texto bíblico. Se isso não fosse necessário, o BTCast nem existiria, porque a gente se propõe a ser, né, um auxílio externo para que as pessoas entendam um pouco melhor a palavra de Deus e a teologia cristã. E aí está o papel do professor de escola dominical, o papel do próprio pastor, né, o papel do mestre na comunidade é esse, é ajudar a comunidade a entender corretamente os textos bíblicos. Porque existe uma diferença cultural gigantesca entre a gente e o período palestinense do tempo de Jesus.
Sim.
É aquilo que o Alex acabou de contar. Para nós é uma coisa ridícula ler a parábola do semeador, só que a gente tem que entender o contexto histórico, tem que entender. E essas coisas o Espírito Santo não vai dizer pra gente. Porque assim, ó, meu, eu ia ficar muito cabreiro, entende? Eu ia ficar muito cabreiro se alguém chegasse no púlpito e dissesse: irmãos, o Espírito Santo me disse que no tempo da Palestina era assim o cultivo, era assim que a agricultura funcionava. Ué, que sacanagem é essa? Eu tive que estudar. E aqui, pessoal, não, vamos até abrir aqui para um momento cômico. Numa vez, eu tava numa igreja e o pregador falando, cara... Porque o Espírito Santo me revelou que o esopo era uma planta usada em rituais de purificação. Cara, e eu tava com a Bíblia de Genebra aberta lá no Salmo 51, se eu não me engano, né? Purifica-me com esopo e tal.
Isso, isso.
Cara, e eu tava com a Bíblia de Genebra aberta e ela tem lá as notas de rodapé. E o cara falando exatamente como tava na nota de rodapé da Bíblia. Cara, e falando, porque o Espírito Santo... Ah, mano, não faz isso, cara.
Ele era luterano, cara, ele é luterano.
É, isso. Luterano faz isso, é?
Sim, porque assim, ó, porque o Espírito Santo só se revela mediante a palavra escrita.
Não,
Nesse sentido, sim.
Mas, cara, não, ele era da igreja pentecostal e assim, naquela ânsia, né, de... Eu não... Porque é daquele tipo de gente que fala mal da teologia, entendeu? Peraí.
Agora que o Alex falou, tu podia ter falado assim pra ele, Bibo. Tá, tudo bem que o Espírito Santo se revela pela palavra escrita, mas não pelas notas de rodapé, né?
Cara, é que as notas de rodapé não são inspiradas, né, cara? Então, algumas... então, assim, cara, não dá, sabe? Não dá. O cara pegar e falar esse tipo de coisa como se o Espírito Santo tivesse revelado. Cara, olha, quando alguém fala assim, porque o Espírito Santo me revelou na palavra, já me dá um arrepio no cox, entende? Porque... Cara, não é, é a tua interpretação dessa bagaça, entende? E tu vai querer jogar como interpretação, como revelação do Espírito Santo para a comunidade? Tem que se tomar muito cuidado. Então, por isso que a gente deve recorrer a esse material externo. Gente, para vocês entenderem, teve homens e mulheres de Deus que passaram a vida debruçada nos manuscritos originais. Vamos pegar o caso aqui, o Alex conhece, o Joaquim Jeremias. Pô, foi um cara que dedicou a vida dele em cima dos manuscritos. O cara dedicou a vida para achar, né, a verdade das escrituras, lutou contra o liberalismo teológico, entende? O cara debruçou a vida dele em cima dos originais, o cara morou na Palestina, estudou os contextos, poxa, e o cara dedicou a vida dele escrevendo livros. É arrogância da minha parte não ler o livro desse cara.
Sim.
Entende? Eu não estudar o que esse cara tem para me dizer. Foi um homem de Deus, foi inspirado, vamos prestar atenção no que eu vou falar agora, mas foi inspirado e instigado por Deus. O ministério dele foi esse, entendeu? Tentar clarificar o texto bíblico para nós. Então a gente pode recorrer, não é pecado. E ainda assim, pessoal, mesmo recorrendo a fontes externas, a gente ainda às vezes fica um pouco no escuro, né? Porque, como a gente disse, nós estamos muito longe dos textos bíblicos, né? A diferença cultural... escrita, cara, muita coisa se perde, né? Muita coisa se perde. Isso torna um pouco mais complicada. Mas não quer dizer que Deus não fale conosco ainda através da sua palavra. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo insinuar.
Cada parábola dessas, ela foi dita por Jesus num determinado contexto histórico original. Alguns a gente nem tem como saber, porque às vezes é uma parábola contada em lista e que não traz assim, muita informação sobre o contexto em qual Jesus pronunciou ela originalmente. Mas a gente tem nos evangelhos os contextos em que elas foram ditas e o público para o qual ela foi dita, ou a intencionalidade com que Jesus propunha uma parábola. O que acontece é que às vezes a mesma parábola é dita em dois livros, dois evangelhos diferentes, com o mesmo sentido, com a mesma mensagem, só que dita em contextos diferentes. Uhum. Isso não quer dizer que o autor bíblico simplesmente pegou uma história de Jesus e usou ela como ele bem entendia. Não, não é isso. Ele pegou uma história que Jesus contou e recontou ela ou colocou ela dentro daquele evangelho num contexto específico de forma que os seus ouvintes pudessem ser edificados com aquela mensagem que Jesus queria. Então ele não colocou ela num contexto diferente, no sentido de que ele não mudou a intenção da história. Ele apenas colocou ela num contexto em que ela podia continuar tendo o mesmo sentido que Jesus propunha para ela. Uhum. E aí por isso, em diferentes evangelhos, ela vai estar colocada em posições diferentes, mas em si a ideia é a mesma e os contextos são diferentes.
O que mudou foi a aplicação e não o significado, tá, gente?
Uhum. Exatamente.
Vamos dar um exemplo prático aqui, né, que o Gordon Fee traz. A questão da ovelha perdida, né, parábola conhecidíssima. Essa parábola, ela é contada tanto em Lucas, no capítulo 15, se eu não estou equivocado, e também em Mateus 18. No evangelho de Lucas, ela funciona juntamente com a da dracma perdida e a do filho pródigo. Então, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. E o contexto dessas parábolas é o quê? É os fariseus. São os fariseus que estão ouvindo essa parábola. Então, o quê? Essas parábolas, nesse caso a ovelha, ela representa claramente o pecador, né, que traz alegria para o céu quando é achado. Uhum. O pai representando Deus e tudo mais. Só que assim, ó, quando os fariseus, né, como uma palavra aos fariseus, ela significa que, pô, como assim Deus aceita esses perdidos? Deus aceita esse tipo de gente, tá? Para os fariseus ela tem esse sentido. Como assim Deus aceitando essa galera? E para a galera dos proscritos, né, ou seja, para esse pessoal que são os perdidos, os abandonados pela religião convencional, quando eles ouvem essa parábola, poxa, Deus me aceita. Aí em Mateus, essa parábola ela faz o quê? Ela faz parte de uma coletânea de ditos acerca dos relacionamentos dentro do reino de Deus. Aí nesse novo contexto, a mesma lição está sendo ensinada, o cuidado de Deus para com os perdidos. Só que quem são os perdidos no contexto de Mateus? São as ovelhas que se diz desgarraram. Então, no contexto de Mateus, trata da questão daquilo que fazemos em prol dos pequeninos que têm a fé fraca e que tendem a extraviar-se. Cara, é muito legal, ou seja, a mesma parábola, Jesus deve ter contado uma única vez essa parábola, né? Como o Alex vinha explicando aqui. E os evangelistas, ao compilarem os seus evangelhos, e aqui a gente, é importante a gente dizer, e aqui até uma nota de introdução ao Novo Testamento. Pessoal, não pensem que os evangelhos foram sendo escritos no momento em que Jesus estava falando, tá? Não, os evangelhos foram escritos até depois das cartas de Paulo, para vocês terem uma ideia. Então, os evangelhos foram escritos bem depois de Jesus ter falado, ter pregado, ter caminhado sobre a terra. Por exemplo,
exatamente. E até assim, os autores dos evangelhos, eles pregavam para comunidades, para as pessoas. Em contextos diferentes. Públicos diferentes. E eles tinham que pregar a palavra de Deus, as palavras de Jesus, para essas pessoas. Então, os evangelhos se ocupam de perguntas que as pessoas também tinham, queriam respostas.
Boa.
E por isso também as diferenças que eles têm entre eles. Não quer dizer que é mentira, o Cascara inventaram. Não inventaram. Eles simplesmente se valeram das perguntas das pessoas para escrever os seus evangelhos.
É, o que os evangelistas vão acabar fazendo no fim, reforçando, Mateus, Marcos e Lucas, ao registrarem a mesma parábola, o significado é o mesmo, só que o que eles fazem em seguida, ainda que às vezes não esteja tão explícito, é apenas demonstrar a reação do seu público enquanto aquilo que foi ensinado.
Então olha só, a gente falou aqui de algumas parábolas, alguns exemplos, que nós vamos voltar a falar delas nessa série Parábolas. Então assim, elas foram tiradas da onde, né? Do contexto, geralmente do conflito entre Jesus e os fariseus. Mas há também um grupo de parábolas, e este grupo de parábolas é muito interessante, que elas são conhecidas como as parábolas do reino. E como eu sei que essas parábolas são as parábolas do reino? Porque Jesus começa elas da seguinte forma: o reino dos céus é semelhante a... E aqui vale a gente já fazer uma ressalva. Isso aqui é até uma chave hermenêutica. Meu, a gente tá falando chave hermenêutica. Será que o pessoal tá entendendo o que a gente tá falando com chave hermenêutica? Agora que eu me dei conta nisso. Pessoal, chave hermenêutica é o método que você utiliza para interpretar determinado texto bíblico, ok? Isso que a gente quer dizer com chave hermenêutica. É aquilo que abre o significado do texto bíblico. Então assim, ó, a gente não deve entender o reino dos céus é semelhante a... Aí logo vem uma coisa em seguida. Então assim, o reino dos céus ele não deve ser entendido como o primeiro elemento mencionado na parábola. Ou seja, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Não quer dizer que o grão de mostarda represente todo o reino de Deus. É, isso é muito importante a gente entender quando a gente ler as parábolas do reino. O todo da parábola é que vai sintetizar o significado do que representa o reino de Deus.
Isso, e o legal dessas parábolas, né, Bibo, que é que ainda que elas passem algum ensino, ainda que essa seja uma das intenções, todavia a gente não pode resumir elas apenas como estando ensinando alguma coisa. Mas as parábolas do reino, elas, mais do que isso, elas são a própria proclamação de Jesus do reino, né? Dizendo, olha, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui. E aí, é claro, ele vai fazer as suas ilustrações, ele vai contar a parábola, vai exercer algum ensino, mas é a própria proclamação do reino. É dizendo para as pessoas que estão ouvindo, sabe, e usando os fatos do cotidiano, né, dizendo para elas que o reino chegou, o reino está aqui, o reino está para vocês. É a proclamação do reino através de parábolas.
E aqui vale uma questão contextual importantíssima, Mac, que é, no período em que Jesus está contando essas parábolas, o período do ministério de Jesus, pregação e tudo mais, é um período de grande expectativa pela manifestação do reino de Deus. Uhum. Eu acho até que nós já falamos isso, né, no Plenitude dos Tempos. Existia um reverdecimento da expectativa messiânica. Olha que coisa linda. Ou seja, o que é um reverdecimento? Uma nova expectativa de que Deus estaria manifestando o seu reino entre o povo. Então, essas parábolas do reino, elas ganham muito sentido. E elas acontecem também nessa dimensão do já e ainda não. Como tudo do que diz respeito ao ministério de Jesus e à irrupção do reino de Deus, está sempre nessa dimensão do já está acontecendo, mas ainda não na sua plenitude.
E é importante ressaltar, Bibo, que essa parte do já e ainda não, ou seja, que tem um aspecto onde ela se cumpre já no tempo presente e tem um aspecto que ela traz que ainda será cumprido ou que ainda vamos desfrutar, não nessa realidade, mas numa realidade futura ou posterior. Quando Jesus vem e fala sobre o reino, fala das parábolas do reino, então para aquele público, eles têm o aspecto do já. Se cumpre, então a parte do já, a parte do agora. Então Jesus tem muito ensino e tem muita aplicação para a vida atual dos seus ouvintes, sabe? Eis que é chegada agora a salvação, né? Você tem agora o momento da salvação, você pode ser salvo agora, mas ela também traz um aspecto de redenção e do julgamento final. Haverá uma consumação para todas as coisas, né? Haverá um tempo em que Deus tratará com as coisas e colocará um ponto final na história, tá? No que diz respeito ao reino de Deus. Uhum. O reino de Deus, ele tem um começo, um já, mas ele também tem um fim, um ainda não.
E isso que tu acabou de falar, ele fecha direitinho com o sentido do que é uma parábola. Uma história, e isso vale para as parábolas do reino, uma história que exige uma reação. Ou seja, e essa reação é responder ao já. Está acontecendo agora e se precisa de uma resposta no aqui e no agora. Legal, perfeito. Obviamente que muito mais coisas poderiam ser ditas, mas como a gente sempre diz aqui no BTCast, nossa proposta é introdutória. Ok? E sendo uma proposta introdutória, não dá pra gente falar de todos os aspectos introdutórios também de uma parábola ou das parábolas de Jesus, se é que vocês me entendem. Mas assim, a grosso modo, eu quero ler um parágrafo aqui do Carlos Mesters, que ele dá uma chavezinha hermenêutica bem bacana pra gente estar lendo e entendendo as parábolas de Jesus. Lembrando que nós vamos passar parábola por parábola. Não todas, obviamente, mas as principais a gente vai estar passando aqui nessa série. Mas olha só, que coisa interessante. Ele diz o seguinte: assim, por exemplo, quando Jesus, nas suas parábolas, fala em rei, juiz ou pai, ele sempre pensa em Deus. Quando fala em filhos do rei, empregados do rei, em rebanho ou em vinha, ele pensa nos profetas e no povo de Deus. Quando fala em prestar contas, colheita ou em pescaria, ele pensa no julgamento de Deus sobre os homens. Quando ele fala em festa ou em casamento, pensa na alegria do reino de Deus. Como se sabe disso? Porque Jesus faz como todo mundo fazia naquele tempo. O método de usar parábolas era um método muito comum de ensino. Os outros professores de religião também o conheciam e o usavam. E, segundo as regras do método, conhecido pelos estudos que dele se fizeram nos últimos tempos, essas figuras já tinham o seu significado estabelecido por todos. Jesus, no seu ensino, usou a linguagem do povo. Então, isso é uma chavezinha hermenêutica e para você entender também o propósito das parábolas. Vamos ficando por aqui. Vamos indicar uma literatura, Mac?
Vamos.
Olha só. Pareceu o Azaghal agora.
Nossa, não, né?
Vamos. Olha aqui. A primeira obra que a gente quer indicar é uma obra de hermenêutica geral, ok? Entendes o que lês? Um guia para entender a Bíblia, um auxílio da exegese e da hermenêutica, da editora Vida Nova, escrita por Gordon Fee e Douglas Stewart. Pessoal, livro indispensável para os estudantes de teologia. Entendes o que lês de Gordon Fee e Douglas Stewart?
Outro bem legal, bem interessante, tá? De um autor chamado Joaquim Jeremias. As Parábolas de Jesus é o nome da obra, da editora Paulus. Gente, vale a pena. O Joaquim Jeremias, ele é citado como nota de rodapé num outro livro que eu vou citar agora, que é As Parábolas de Jesus, também é o mesmo nome, só que o autor é diferente. O autor chama-se Simon J. Kistmaker, tá? Ele é um autor reformado, fala bastante sobre as parábolas de Jesus, ele vai falar também, vai abordar praticamente todas as parábolas, dá uma introdução, como nós fizemos aqui também. Então nós temos aí pelo menos três literaturas, pessoal, para vocês se deleitarem aí e estarem se aprofundando mais no assunto sobre parábolas.
Qual é a editora desse último que tu falou agora, Mac?
Casa Editora Presbiteriana, tá?
Olha aí, legal. E tem mais uma aqui que eu acabei de achar, que é Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus, guia completo do Klein Snodgrass. É da CPAD. Cara, isso aqui é um tijolaço que a CPAD lançou agora e, poxa, ele dá uma introdução gigantesca também sobre esse gênero literário das parábolas, tá, pessoal? Então, assim, vale a pena também. Eu acho até que a CPD já está esgotado, mas ela está, se não me engano, ela vai ser obrigada a fazer uma nova reimpressão, porque é um manual completíssimo sobre as parábolas de Jesus. Então, a gente indicou aí quatro literaturas, né? Uma de hermenêutica geral, que é o Entendes o que Lês, as Parábolas de Jesus da editora Paulus, do Jeremias, é esse As Parábolas de Jesus do que o Mark acabou de indicar aí da Presbiteriana.
Isso, da Casa Editora Presbiteriana.
Que, qual é o nome do autor mesmo?
É o Simon J. Kistmaker.
Olha aí. E tem também esse aqui do Klein Snodgrass, da CPAD, Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus. Tem o link aqui neste post para você. O pessoal pediu, né? A gente está colocando então as indicações de livros também aqui no post do bibotalk.com. Pessoal, vamos chegando então ao fim do primeiro episódio da série Parábolas. Espero que você tenha gostado. A gente lançou aqui uma introdução, chaves hermenêuticas e até para você entender quais são os passos que a gente vai tomar daqui para frente ao fazer esta série Parábolas, ok? Ou seja, a gente explicou aqui a hermenêutica, o estilo de exegese que a gente vai fazer para interpretar as parábolas que virão. Espero que você tenha gostado. Fique atento no blog, vai ter postagens. A gente está revitalizando o BT Curtas, o áudio post, textos estão sendo escritos. Então, assim, visite, você que só nos ouve pelo feed, visite também o bibotalk.com.br. Afinal, a gente vai ficar com uma cara nova. Daqui a pouco, a gente vai ter uma cara nova no blog, muito legal, nova identidade visual. E, pessoal, fiquem atentos que daqui a pouco nós teremos camisetas do blog. Alex, vou mandar uma aí pra ti na Alemanha, hein? Vou mandar.
Pode mandar.
Pra Lu, tá? Vamos mandar sim.
Heisbronner Strasse 6.
Isso, ele diz assim, muito obrigado endereço. Pela camiseta. Ah, não, eu tenho endereço? Ah, tá. Então, pessoal, fiquem ligados, então, teremos camiseta do BTCast e, afinal, teologia é o nosso esporte, como diz o Mike, e ela vai estar estampada na nossa camiseta. Inclusive, vamos mudar, né? Agora não é mais teologia, é teologia sem rodeios, é o nosso esporte, virou o nosso lema agora, né? Só que a gente vai ficar só com teologia, o nosso esporte na camiseta. Pessoal, fiquem atentos, adquiram a nossa camiseta, isso vai ser muito importante para as novas aquisições que a gente quer fazer. Então, assim, pessoal, fiquem ligados no blog, porque a gente tem camiseta aí, ok?
E curtam a nossa página no Facebook, e aí falta, acho que, menos de 20 para chegarmos ao milésimo e...
Ao milésimo curtidor.
Ao milésimo curtidor.
Milênio do BTCast.
Legal, pessoal. Eu sou Rodrigo Bibo de Aquino, vou ficando por aqui, volto, né, no próximo BTCast, se Deus quiser e assim permitir.
Aqui é o Mac. Galera, continuem conosco e teologia é o nosso esporte.
Isso aí, galera, aqui é o Alex, direto aus Deutschland, auf Wiedersehen und bis the next podcast hier in BTCast. Valeu, pra quem souber traduzir.
E pra quem não souber, diz assim, ó, muito obrigado, pessoal, o Bibo agora tem o Vingadores em Blu-ray, é isso?
Não. Quase isso.
Quase isso. Eu sei que eu entendi podcast e BTcast. Valeu, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um abraço.
Valeu.
Abraço.
Agora eu tô ouvindo o barulho que falou, Mac.
Ai, que droga, peraí. Deixa eu fechar só rapidinho a janela, uma janela da cozinha, que talvez diminua.
Beleza.
As outras estão fechadas. Já.
Então tá. Alex, e o clima aí? Mais frio? Como é que tá agora? É! Um pouco cabreiro.
Pronto.
Para de trabalhar aí, porcaria.
Sobe.
Ui, ninguém tá vendendo gás aqui.
Não, do gás é pior.
É verdade. Tu viu que a gente consegue te imitar na abertura, né, Alex?
Muito bom, né? Muito
bom. Olha só, eu quero ler aqui um palágrafo. É o síndrome do celobinha.
Nossa, que isso. Tá, beleza, então vamos lá. Eu não tenho medo de nada.
Também tá na Alemanha. Tá protegido por bunkers. Juliana Cardoso de Oliveira.
Meu Deus, que isso? Que
não
que
é?
Não.
Esse nome?
O que tu leu, cara? Que louco, cara. De onde tu tirou isso, cara? Tá louco, cara? Meu Deus, cara, o que tá acontecendo contigo, mano? Tá tudo bem aí?
Repetir de volta.
Ai, ai, material pro final não vai faltar agora.
Nossa, cara, da hora eu tô chorando aqui.
Ai, cara, vamos lá. E quem vai levar pra casa a teologia do Miller Erickson é...